Você está ouvindo Sete Pontos.
Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Santa guerreira, senhora do bambuzal, rainha da ventania, leva o mal no temporal. Chuva miúda que cai, leva a tristeza, e a chuva grossa as doenças vai carregar. Eu me encanto com o seu lindo bailar, ó deusa da tempestade, e parrei o belo iá. Santa guerreira, senhora do bambuzal.
Sora vai ansar, eu parrei. Gente, eu não consigo ler todos os recados lá, mas quero mandar um beijo pra vocês. Quero mandar um beijo pra três mulheres sensacionais, além da mãe Roberta, que eu já mandei, né? Mas eu quero mandar um beijo pro pessoal do Orixá Bazar, pra Pri e pra Fran, seu Antônio, o pai delas, enfim, que cuida lá. Mas essas duas meninas tocam Orixá Bazar, são duas mulheres sensacionais, sempre dispostas também a apoiar todas as causas de Umbanda, de religiões, de matrizes africanas. Estão sempre ali, fortes, lindas e maravilhosas. Amo-as. Quero mandar um beijo pra Gabi, da Bom Coração Aromas, que é uma mulher sensacional também. A gente já falou dela aqui no outro programa, no Vida Livre. Ela vai, quer dar um presente, me mandou mensagem hoje dizendo que quer dar um presente para as mulheres.
Uau.
No dia das mulheres.
E na data simbólica, né, Di?
Simbólica. A gente teve que morrer, mas tá tudo certo. É sempre assim. É. Sempre tem uma fogueira envolvida, um fogo, alguma coisa assim, gente, mas enfim. É, então um beijo pra Gabi também. E agora eu vou falar de um homem.
Antes de você falar de um homem, posso mandar um beijo pra uma mulher porreta também? Que a gente falando disso, de ir o grupo, de levar isso pra fora, tem uma mulher muito importante, que tem uma história muito bonita também, e que nos inspirou, de certa forma, a fazer esse projeto, que é a Aline. Ela é a idealizadora do Dia de Rainha aqui de Curitiba. E aí eles fazem essas ações de manicure, cabeleireiro, levam também kits pras mulheres, estão sempre fazendo campanha de arrecadação com lojas, empresas, muito além de um trabalho de um terreiro, mas olhando para essas pessoas. E ela é uma inspiração, assim, para o grupo. Já convidamos ela uma vez para falar com as meninas do grupo também, porque aí ela traz a discussão para um outro nível, assim, um outro nível que eu, como mulher branca privilegiada, não tô aqui pra falar, mas é bom a gente enaltecer essas pessoas também.
Show.
Aí agora a gente pode falar do homem.
Beijo, vamos trazer a Aline aqui pra conversar também. Quero mandar um beijo pra minha mãe, especificamente neste momento. Outra mulher super guerreira, tudo vai dar certo, viu, mãe? Beijo pra você. Vamos falar desse moço aqui?
Vamos.
Eu quero falar deste livro. A gente está falando da importância de quem tem voz, né? E a voz está aqui no microfone, a voz está nos terreiros, a voz está no falar, a voz está no escrever também, né? Nas literaturas que a gente tem. A gente falou da importância de você estudar, de você ler, de você ir atrás. E daí, falando sobre isso tudo, eu preciso falar desse livro aqui, que é O Cavaleiro da Estrela Guia. Na verdade, é uma saga, são três livros, né? Esse aqui é o livro completo. É do Rubens Saraceni. Ele é o guru do Alexandre Comino, e de muitos outros pais de santo, enfim. E eu não quero de forma alguma menosprezar o que ele fez para a Umbanda, porque ele tem um trabalho lindo, muito importante. E o fato dele ter escrito tantos livros, as pessoas terem lido, trouxe muita desmistificação da Umbanda, né? Assim como o Alexandre Comino, tá um trabalho lindo. E o Alain Barbieri tem um trabalho lindo. O que eles fazem, falando de Exu e de Pombagira, especialíssimo, né? Tirando essa demonização de Exu, e este lado, né, pejorativo de Pombagira.
Sim.
Então, são sensacionais. Porém, eu preciso falar sobre esse livro. Eu li de novo, eu reli, porque eu já tinha lido da primeira vez que eu li, ele me incomodou muito com alguns pontos, e daí eu fui ler de novo, falei, acho que eu não estava muito bem, talvez eu tenha entendido errado. Não entendi, não. Basicamente, me incomodou de novo. Por que que me incomoda, gente? Ele é o livro que fala desse cavaleiro, Cavaleiro da Estrela Guia, e de todo o processo dele em se tornar um cavaleiro. A questão é que neste livro, a posição das mulheres, para mim, é quase um romance dele, sabe? Assim, se você quiser pegar pesado, é assim, a pegação do Cavaleiro da Estrela Guia. É basicamente
as isso. 12 mulheres do
Exatamente.
Cavaleiro da Estrela Guia.
E aí tem coisas, assim, pontuais que são, para mim, muito graves quando você escreve um livro dentro, falando de Umbanda, falando de guias, de mentores espirituais e que trazem, assim, coisas, por exemplo. Uma das coisas, ele foi numa tribo lá na Anhangava e o pajé entregou para ele, ele tinha 40 anos quando ele chegou nessa tribo, e o pajé deu para ele de presente a filha dele de 14, de 14 para 15 anos. E ele falou, ah, mas eu não posso aceitar, mas eu sabia que se eu não aceitasse ia ser uma desonra para o pajé, então eu peguei a filha dele. Gente, a gente até comentou aqui que os povos originários, realmente as índias se casavam muito cedo, né, não tinha essa
nem
coisa...
Nem sempre
que...
tinha noção de monogamia.
Exatamente, às vezes os índios tinham uma, duas mulheres, algumas tribos, não todas, que muitas eram monogâmicas. Mas, é, o que eu contesto é, necessário trazer isso?
Essa informação.
Entende?
É, e eu acho que durante essa parte que ele conta essa encarnação na tribo, ele chegou até a ter filhos com essa índia, não chegou?
É, nessa encarnação ele teve filhos com essa índia, e daí ele conheceu uma outra que era o grande amor da vida dele, até onde eu entendi, a Sara. E daí ele levou a Sara, porque ele teve filhos com a Sara também. Uhum. Levou a Sara para conhecer essa índia. E daí esta índia disse para Sara dormir com ele, e daí ele em todo momento do livro ele fala assim, não, mas eu achei que não era certo, e daí a índia brigou com ele, porque ele tinha obrigação de também dormir com a Sara lá na tribo, então ele também ficou com a Sara. E assim, ele vai no livro todo, nas outras encarnações, teve Soraya, teve Jasmin, teve a Lua Branca, teve um resgate que ele fez no Umbral, que ele trouxe 7 mulheres no Umbral, e levou elas para o quarto dele para cuidar delas, e que elas chegaram e ficaram servindo ele, que chegaram a perguntar qual delas ele ia escolher, e ele falou que não sabia, porque eu não sei, eu gosto de todas vocês, ah, nós vamos ajudar então, ficaram todas nuas para ele escolher qual ele queria. Gente,
A gente tem dois pontos bem importantes aí, que eu acho que é o lugar onde as mulheres são colocadas.
Exato.
Pelos homens, né? E a importação de culturas. E é a sobreposição de uma cultura em detrimento da outra, né? Não vou nem comentar o caso ali de que hoje a gente consideraria pedofilia, mas tudo bem.
No mínimo.
Mas a gente tem isso, né? De pensar que são homens que estão escrevendo esses livros, né? Até me surpreendi, parei pra pensar, será que eu conheço alguma mulher que escreve literatura umbandista? Onde tá a voz dessas mulheres, né? Porque será que uma mulher, se tivesse recebido a história de um espírito que conta sobre uma passagem encarnada, ela acharia pertinente colocar essa informação no livro?
Exato.
O que isso agrega para a evolução do espírito, não é mesmo? Pra dizer, ele não coloca como no meu processo de melhoramento, de aprendizado, de evolução, depois eu entendi que esse momento, agi. Ele não coloca nenhuma forma que aquilo levou ele a aprender algo na caminhada espiritual dele. É um simples fato, até todos esses onde são colocadas as mulheres nesses lugares, são meio que aquela encheçãozinha romântica no livro, porque de haver mesmo com a história de evolução dele, uma mulher só, que era o amor da vida dele, foi, teoricamente, a mulher importante que precisava ter sido trazida para essa história, né? Então é realmente desnecessário trazer essa informação. E homens escrevendo, né?
Eu acho que são mais de 12 mulheres. Você falou em 12, eu tô contando aqui. Soraya, Jasmin, Lua Branca, Sara, as 7 daquelas lá, 7. Que ele deu o nome de flores, que eu não sei qual que é. Mas a Ângela, que ela é filha do governador, e porque ele não... Ele ficou com ela, óbvio. Mas como ele deixou-a para ele ficar com outras, ela fez um monte de besteira, foi parar no Umbral. Teve uma outra, Salete, que era uma sereia encantada, era um ser ascensionado. Mas que daí não quis ascensionar mais, ela tinha a oportunidade de ascensionar, de ser ainda mais iluminado, mas porque ela era apaixonada por ele, ela não foi porque ela queria ficar esperando ele. Daí a gente entra naquela história das mulheres, né, que ficam sempre porque ele vai mudar, ele vai melhorar, eu tô esperando que não evolui, esperando os homens. Então, tem uma série de coisas aqui, tem a pedofilia, tem a mulher se oferecer o corpo para ver o que ele quer, se ele quer. Tem a de escolhe você, de dar a opção do homem de escolher. Tem a questão de não vou para frente, vou ficar aqui atrasando a minha vida para ficar com você. Na verdade, assim, tem a história da outra índia aqui que eles ofereceram para um outro guerreiro, que o guerreiro falou, não sei, vou ficar com você essa noite, se eu gostar, eu decido se eu quero ou não. Gente, sabe? Daí você vai lendo essas histórias todas, fala, mas por que o papel da mulher nesse livro desta forma? Todas elas foram quantificadas, foram viraram tipificadas também, enfim.
Objetificadas, né?
Exatamente. E aí, se um homem lê esse livro e fala, Rubens Saraceni, grande guru da Umbanda, maravilhoso, é assim que tem que ser, gente. Tá tudo certo, porque ele alcançou a iluminação desta forma.
É, a gente precisa colocar muitos e muitos filtros, né, nas nossas leituras e na nossa busca por conhecimento. E eu me surpreendi porque você comentando do livro, eu falei assim, gente, eu não tive esse olhar na primeira vez que eu li. Eu passei tão despercebido, talvez exatamente por já colocar diversos filtros nessa leitura e pegando só o que eu realmente acho coerente, que importa, que eu não percebi esse olhar e pensando assim, nossa, é um livro que ele é muito recomendado.
Totalmente.
Não só esse.
É um sucesso.
Quando você pensa assim, ah, vamos isolar esses pontos da história. Você pensa assim, não, é uma história muito bonita, leia. E aí você vai começando a pensar em diversos outros livros em que isso acontece, né? Em que a gente, às vezes, passa pano e faz uma vista grossa a esses pontos pela obra, né, literária num todo. E de repente se surpreende, fala assim, nossa, realmente, por que isso está nesse livro? Qual o sentido de estar, né?
Isso que me incomoda, essa responsabilidade que a gente tem quando você tem voz de o que, que você está dizendo. Então, de todas as formas, né, quando o pai de santo no terreiro fala, não, quem manda é Exu, Pombagira é mulher de Exu e obedece ele. Você tá falando, você tem voz, você tem poder, você tem autoridade, tem pessoas que te seguem, que acreditam no que você fala.
Sim.
Tá errado?
Sim.
Assim como quando o pastor fala que a mulher não pode estudar, quando, né?
É.
Enfim, mas você tem essa voz. Quando você escreve um livro que é um sucesso, um best-seller, você tem voz. As pessoas vão ler e vão acreditar nisso. Então, de novo, era necessário dizer isto? Era necessário dizer? E assim, me incomoda um pouco a postura dele de coitadinha. Eu não ia aceitar a índiazinha de 14 anos, mas puxa vida, eu fui obrigado.
Eu não respeito a tradição indígena.
Eu não queria ficar com a Sara, mas
mas
a Flor lá, minha esposa índia, me obrigou. Eu tive que ficar com ela. Eu não ia ficar com fulano, mas ela estava depressiva e chorando muito. E daí eu tive que ficar com ela para que ela ficasse bem. Ele vai o tempo todo, ele passando pano para ele mesmo. Ele, sabe, o tempo todo explicando e justificando as coisas que ele está fazendo. Então, não.
É porque não, isso, gente, que homens fazem, né? No geral, assim, historicamente. É colocar a mulher numa situação de dependência, de que elas só vão poder ser felizes ou realizadas, ou até mesmo existir e viver, se elas tiverem um homem do lado delas.
Exatamente. E mais. Não, eu peguei ela porque ela tava de mini saia. Ela tava pedindo.
Esse é o maior absurdo.
Entendeu? Esse livro tem muito. Não, mas ela queria. Ela estava em depressão. Ela pediu, pelo amor de Deus.
Ela me deu sinais de que...
Exatamente. Entendeu? Eu precisei.
Ela me ofereceu uma breja.
É isso.
Não pude resistir.
Não, gente.
Ela queria muito que eu fizesse isso.
O tempo todo. E tem frases justificando, sabe? Ah, mas eu fiz... Ah, mas é porque você precisava dar amor. A mulher precisa. Tem uma frase assim, de até uma mentora que fala, não, mas é porque você precisava dar amor para ela. A mulher precisava do seu amor para sair daquele estado. Bom, ela precisava do amor próprio, não do amor dele, né? Não dessa forma.
E tem isso também que você falou da fala, né? Quando o Pai de Santo fala, ai, Pombagira serve. Aí, Exu, ela pode até servir. Mas numa associação de trabalho espiritual muito maior do que o gênero dela.
Isso.
Ela não serve porque ela é mulher. E aí que a gente entra nessas pontas soltas de interpretação. Que as pessoas acham que elas podem interpretar da maneira que elas quiserem. Até mesmo, às vezes, uma falha na comunicação geram essas interpretações,
exato,
né?
Você está ouvindo Sete Pontos.